desta manhã de segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. A você que acompanha a transmissão pela Rádio Manchester. Inicialmente, antes de fazer a verificação de quórum, não poderia deixar de estender o meu cumprimento ali ao coronel e amigo, tenente-coronel Edivaldo. Vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, vereador Hélio Araújo, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador Delcimar Fortunato, vereador Andréia Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Amai a justiça. Vós que governais a terra, tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai com simplicidade de coração. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com sabedoria, com seus próprios lábios. Pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unida todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Primeiro livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo de 4 a 7.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 27 dias do mês de outubro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 234 de 2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Ricardo Patá. Usou a palavra André Rezende. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso ao Centro de Atenção Psicossocial CAPS e ao Ambulatório de Saúde Mental, pelos serviços prestados à população de Anápolis em alusão ao Dia Municipal da Saúde Mental, comemorado 10 de outubro por iniciativa da vereadora Andréa Rezende. Usaram a palavra ainda Policial Federal Suender, João Feitosa, Grande Expediente. Usaram a palavra o Ederson Lopes, João da Luz, Jean Carlos, Hamilton Espíndola, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. João da Luz, Cabo Fred Caixeta, Policial Federal Suender, Hamilton Espíndola, Hélio Araújo, Delcimar Fortunato, Ederson Lopes e João Feitosa. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 146 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre o projeto administrativo no âmbito da administração pública municipal de Anápolis, com base nas leis federais 8.112 de 1990 e 9.784 de 1999 e a Constituição Federal, aprovado por maioria dos presentes com voto em contrário. Projeto de lei ordinária número 31 de 2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de primeira fila aos alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dislexia e outras funções simbólicas da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 73 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, altera o artigo 12 da lei complementar 409, de 22 de fevereiro de 2019, e determina outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 208 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, altera e acrescenta dispositivos na lei 3.992 de 2018, que institui o Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência, para fim de incluir o Setembro Verde no calendário oficial do município, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária número 162 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis, aprovado por unidades presentes. Apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 175 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços, detentores de infraestrutura de poste, atenderem normas técnicas aplicáveis à ocupação de espaço público. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O parecer da comissão foi mantido por unanimidade dos presentes. O projeto de lei ordinária número 216 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e implantação de piercings em animais de extinções com fins estéticos na cidade de Anápolis da Altas Providências, retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Projeto de lei ordinária número 228 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, cria homenagem aos policiais militares e estabelece sessão solene da Altas Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de moção de aplausos, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, Wederson Lopes, policial federal Suender, Reamildo Espíndola, sem mais nada se tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de novembro em horário regimental. Correspondências. Ao senhor presidente, justificar a ausência em plenário do vereador Eliseu José Borges devido à ausência de compromisso, devido à ausência a compromissos familiares. Projetos. Projeto de decreto legislativo número 235 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, consegue título de cidadão anapolino ao pastor Gabriel Warlisson de Oliveira e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 236 de 2021, de autoria do Wederson Lopes, consegue título de cidadão anapolino ao senhor Alfredo Joaquim Ferreira e determina outras providências. Projeto de lei complementar número 237 de 2021, de autoria do vereador Jackson Charles, institui no âmbito do município de Anápolis o dia do corretor de imóveis e o certificado de Deucleciano Moreira Alves. Projeto de decreto legislativo número 238 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do município de Anápolis o programa ProÁgua, o selo ProÁgua. Projeto de decreto legislativo número 239 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina a Salomão Araújo de Andrade da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 241 de 2021, de autoria do prefeito municipal, revoga e altera os dispositivos na lei 3.727 de 25 de junho de 2014, que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, CONJUVE, e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 242 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a redução de alíquota de TBI por prazo determinado aplicável a situações específicas da Altas Providências. Veto 243 de 2021, de autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei número 82 de 2021, que dispõe sobre a cassação de inscrição municipal de empresas que provoquem maus tratos a animais da Altas Providências. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Veto 244 de 2021, de autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei número 83 de 2021, que dispõe sobre o dever dos condomínios residenciais, comerciais, mistos, estabelecidos na cidade de Anápolis, notificarem a ocorrência ou indício de episódio de violência doméstica familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou animais e da outras providências. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Projeto de decreto legislativo número 245 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino a Marinete Carvalho Ramos e da Outras Providências. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença em plenário do tenente-coronel Luciano Souza Magalhães, que receberá uma homenagem aqui de autoria do vereador Wederson Lopes, também acompanhado da sua esposa Camila Maia, dos comandantes dos colégios militares de Anápolis, Major Cremildo, comandante do Onofre Quinan, Major Maciel, subcomandante do Gabriel Issa, e nosso amigo companheiro Edival Soares, comandante do colégio Arlindo Costa. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Demais cumprimentos, senhoras e senhores. Dando início ao pequeno expediente, já convido o autor da moção, vereador Wederson Lopes, que fará uso da palavra, e na sequência nós iremos convidar o homenageado, coronel, tenente-coronel Luciano Souza, para fazer uso da palavra por até 5 minutos, de acordo com o regimento da casa. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui na Câmara Municipal, na pessoa do jornalista Marcos Vieira. Cumprimentar a população que nos acompanha, seja presencialmente ou através da mídia. E um cumprimento especial aqui ao Major Cremildo, comandante do Colégio Militar ali do Novo Quinã. Cumprimento especial também ao Major Maciel, que é o subcomandante lá do Colégio Militar Gabriel Issa. Um cumprimento especial também ao nosso amigo, o tenente-coronel Edival Soares, comandante do Colégio Militar Arlindo Costa. Também a esposa do nosso homenageado, a senhora Camila Maia Gomes, esposa do tenente-coronel, a qual eu cumprimento o tenente-coronel Luciano Souza Magalhães, que é o homenageado desta manhã aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Comandante Luciano, essa moção ela foi aprovada por unanimidade por todos os 23 vereadores aqui dessa casa em reconhecimento e corroborando com a promoção do senhor que assumiu e foi promovido no último dia 14 ao comando de ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás. Isso nos alegrou muito. Foi uma alegria muito grande de todos os vereadores e o que nós temos percebido na cidade também. Uma alegria muito grande da população anapolina em reconhecimento ao trabalho que o senhor tem prestado ao ensino na cidade de Anápolis, especialmente ali no César Toledo, desde o início daquela instituição, quando ela passou-se a ser o ensino militar. E o senhor, quando tornou-se comandante ali, nós tivemos um relacionamento mais próximo. E não só eu, mas toda a população percebe uma grande paixão, um grande amor do Senhor, uma grande dedicação ao ensino das nossas crianças, jovens, adolescentes, que passam por aquela instituição de ensino. Tenho certeza que esse mesmo zelo acontece com os demais comandantes das demais escolas militares aqui da cidade de Anápolis. Por isso há uma grande procura. Se não houvesse sucesso, não teria essa grande procura. E isso é resultado do trabalho de cada um de vocês. Mas em especial ao nosso comandante, tenente-coronel Luciano, que agora vai estar no comando geral desse ensino no estado de Goiás. Isso faz com que a nossa expectativa, ela aumente ainda mais na qualidade desse ensino. E a facilidade de acesso, comandante Luciano, que nós temos ao senhor, isso ajuda muito. Nós, vereadores aqui, nós sempre lidamos com essa alta procura da população e nós percebemos que, às vezes, nós não conseguimos resolver o problema. Mas só o fato de você receber o cidadão, de você conversar com o cidadão, você explicar a real situação, o cidadão ele já sai satisfeito. E isso nós percebemos na pessoa do senhor. A gente sabe que o senhor não pode resolver tudo e nem atender toda a demanda, mas a maneira como o senhor recebe, a facilidade de acesso que nós temos ao senhor, a maneira como o senhor explica, isso já faz com que nós nos sintamos atendidos na nossa demanda. E isso é muito importante. E eu tenho certeza que isso tem acontecido também nos demais colégios militares aqui do município de Anápolis. Então, nós queremos convidar o senhor para que possa fazer uso da tribuna, para que o senhor possa falar aqui aos vereadores, mas não só aos vereadores, mas também a toda a população anapolina que vai estar nos acompanhando agora pelos meios, né, dos meios de comunicação, nosso canal do YouTube, a Rádio Manchester, que transmite essa sessão ao vivo, mas também falar aos legítimos representantes da população que foram eleitos pelo voto e que vão levar a mensagem do senhor até os quase 400 mil habitantes da população de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido a vir aqui à frente o tenente-coronel Luciano Souza Magalhães para que possa fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Na sequência, nós iremos entregá-lo uma moção em reconhecimento ao seu cargo de comandante de ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás e a relevância dos serviços prestados em prol dos anapolinos na área de segurança pública e na educação. Com a palavra, tenente-coronel Luciano Souza Magalhães.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer esse momento tão especial na minha vida, em nome aqui dos amigos, amigos de longa data, amigo de coração, presidente Leandro Ribeiro, a vereadora Thaís, uma amiga que nós temos de muitos anos também, meu irmão, vereador Fred Cacheta, meu irmão, vereador Jean, e de maneira muito especial, o pastor Ederson, um amigo que nós tivemos a oportunidade de nos estreitarmos há poucos anos, mas é um homem sensato, um homem cristão, e desde secretário nós temos essa afinidade, e eu fico muito feliz, em nome do senhor também, cumprimento a todos os outros vereadores aqui dessa Casa de Leis. Bem, eu quero parabenizar e agradecer também aos nossos comandantes, os quatro comandantes de Anápolis estão aqui, Tenente Coronel Edival, Major Cremildo, Major Maciel, representando o Gabriel Issa, e o Capitão Abraham, lá do César Toledo. Estou muito feliz hoje. A minha história na Polícia Militar se confunde com a história de Anápolis. Sou um anapolino, gosto muito de dizer que eu só não comandei em Anápolis ainda o 4º Batalhão. Todas as outras unidades eu tive a oportunidade de comandar, Gabriel Issa, César Toledo, CPE, 28º Batalhão, Dr. César Toledo. E hoje, como comandante de ensino da Polícia Militar, nós saltamos para um outro degrau. Realmente estamos à frente e com a missão de levar o sucesso do CPMG Dr. César Toledo a todas as 62 unidades da Rede Estadual de Educação Militar. Nós temos hoje, sob a batuta do Comando de Ensino, uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação, 62 unidades. São 65 mil alunos espalhados no estado de Goiás, sob os cuidados dos colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás. Onde se cria uma unidade dos colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás, nós temos o reflexo do sucesso muito claro e muito rápido nessas unidades. Porque nós temos uma gestão firme, uma gestão também democrática, mas voltada 100% ao interesse do aluno. Nós temos um processo de valorização dentro das nossas unidades, resgatando principalmente o valor do professor enquanto autoridade naquele local. E temos principalmente, como o vereador Fred Cacheta muito bem sabe, porque passou muitos anos ali no César Toledo, nós temos uma disciplina rígida. Uma disciplina que não se confunde com autoritarismo nem com ditadura, mas uma disciplina em que os nossos alunos, a nossa comunidade escolar, sabem muito bem dos seus deveres, das suas obrigações, mas também dos seus direitos. Eu quero agradecer muito especialmente também ao meu amigo, Dr. José Fernandes. Tem se transformado em outra pessoa nessa legislatura. Cada dia mais fininho. Parabéns aí, viu, meu amigo. Senhores, senhoras, muito obrigado, estou muito feliz. Não poderia deixar de passar o agradecimento especial àquela que está comigo há 23 anos. A minha esposa, que se faz aqui presente, Camila Maia. Tem estado ao meu lado, mãe dos meus três filhos, ao qual eu estendo também essa homenagem aos meus três filhos, Luciano Júnior, Luísa Vitória e Larissa Vitória. Muito obrigado a você, meu amor, por todo o apoio, por tudo que tem feito comigo e ombreado comigo essa difícil tarefa de fazer segurança pública e agora também de fazer educação. Quero agradecer, ainda tem um minuto ali, às nossas coordenadoras que estão aqui, a professora Núbia, coordenadora-geral do César Toledo, e a professora Márcia, secretária-geral também do César Toledo, que vem aqui nos acompanhar, e o meu amigo subcomandante hoje do CPMG, César Toledo, Tenente Ronan. Enfim, muito obrigado a todos, obrigado pastor Ederson, obrigado presidente Leandro Ribeiro, em nome do senhor agradeço a todos os seus colegas e me sinto muito honrado. Continuarei sendo anapolino, continuarei morando em Anápolis, trabalhando em Goiânia e à disposição da comunidade anapolina, da comunidade goiana, tentando levar a excelência do ensino do César Toledo para todas as unidades em que estão subordinadas a nós. Muito obrigado.
Obrigado ao nosso homenageado, Tenente Coronel Luciano Souza. Solicito que ele se posicione aqui à frente, junto com o vereador Ederson Lopes, autor da homenagem, com os demais colegas vereadores, convidando também a sua senhora Luciana Souza, o Tenente Coronel Edival Soares, comandante do Arlindo Costa, Major Maciel, subcomandante do Gabriel Issa, Major Cremildo, comandante do Onofre Quinan, Capitão Oswaldo Abraão, comandante do Colégio César Toledo, demais servidores que quiserem se posicionar aqui à frente para que a gente possa registrar esse momento, faça o favor, suspendendo a sessão por até 3 minutos para que a gente possa fazer o registro.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Ederson Lopes ao tenente-coronel PM Luciano Souza Magalhães, em reconhecimento à promoção ao Comando de Ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás e aos relevantes serviços prestados aos anapolinos e goianos nas áreas de segurança pública e da educação. Anápolis, 8 de novembro de 2021, assina o vereador Ederson Lopes, autor da homenagem, e o vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem seus assentos para que possamos dar continuidade à presente sessão. Dando sequência no pequeno expediente, já convido o próximo orador inscrito, vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Não era um espaço no pequeno expediente, não, mas eu já aproveito a oportunidade. Né? Era só apenas para ressaltar a homenagem ao meu amigo de infância e hoje comandante de ensino, tenente-coronel Luciano, pela moção de aplauso, merecida moção de aplauso, comandante, presidente. Coronel Luciano Ele, em todos os locais que pudemos trabalhar junto, ele mostrou ser um militar, um oficial de conduta ilibada, um profissional íntegro. E não menos por isso, hoje assume o comando de ensino da Polícia Militar. Hoje não é apenas mais um colégio, e sim 62 colégios do estado de Goiás. Não só 1.900 alunos, mas 65 mil alunos em todo o estado. E a tendência é só crescer. O governador Ronaldo Caiado disse que irá abrir no próximo ano mais 23 colégios. Então, a missão do Coronel Luciano não será fácil, mas pelo brilhante profissional que é, irá conduzir com maestria este comando de ensino. Quero parabenizar também meu amigo Lucivan Machado, que na data de ontem foi o dia do radialista. Cumprimento a ele, cumprimento todos os radialistas da cidade de Anápolis. No mais, era só isso mesmo, eu só queria um espaço na fala do Coronel Luciano, mas fico agradecido pela oportunidade aqui no Pequeno Expediente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, o último orador no espaço do Pequeno Expediente, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar especialmente os ouvintes da Rádio Manchester, que nos ouvem todos os dias. Começo essa fala cumprimentando também o excelente trabalho da Polícia Militar no Estado de Goiás, na pessoa do Tenente Coronel Luciano, que hoje recebe essa homenagem dessa casa. Mas quero falar, presidente, das visitas que temos feito aos distritos. E estamos utilizando os domingos agora para visitar os distritos e conversar um pouco mais com a população. E ontem em Interlândia, a energia elétrica acabou várias vezes durante a tarde enquanto eu visitava os moradores, João Feitosa. Esse é um desafio que nós temos para Anápolis para a próxima década, que a Enel ofereça um serviço de qualidade, para que os moradores não tenham que seus produtos perecíveis estragando na geladeira, para que as pequenas indústrias e o comércio local não tenha prejuízo, para que a gente possa ofertar um serviço de qualidade, para que a Anápolis possa ter um serviço de energia elétrica correspondente ao tamanho e à grandeza desse município. Os moradores não estão satisfeitos, a população, os nossos quase 400 mil habitantes, não estão satisfeitos com os serviços da Enel. E é um desafio dessa casa que a gente possa fazer essa discussão, fazer essas cobranças, no sentido de que a gente tenha um serviço de qualidade. E você que me ouve em cada canto dessa cidade, você que me ouve no Filóstro, na Jaiara, no Progresso, no Copacabana, no Industrial, sabe disso. Pessoas que têm filhos em casa, que têm que cuidar dessas crianças, pessoas que desenvolvem tarefas produtivas, mas que dependem de energia elétrica para isso, pequenas granjas, pequenos produtores sendo prejudicados pela falta de compromisso da Enel com o município de Anápolis. Então, quero estender agora o meu mandato também a essa pauta. Sei que vereadores dessa casa já fazem essa discussão, mas essa passa a ser também agora, após ouvir os moradores de Interlândia, e nos próximos domingos estarei em Sousânia, em Joanápolis e em Goialândia, ouvindo o comércio, ouvindo moradores, para que a gente construa juntos uma pauta em defesa da população e lutando para que tenhamos um serviço de energia elétrica de qualidade no município de Anápolis. Essa é uma tarefa do nosso mandato. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Marcos Carvalho. Na sequência, encerrando o pequeno expediente, na sequência, abrindo o grande expediente, convido o primeiro orador, vereador João da Luz. Registrando a presença plenária do jornalista Lucivan Machado, Rádio Manchester.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar também os membros da mesa diretora, todos os nobres vereadores que estão presentes, os presentes do plenário, os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Desejar boa semana a todos, né? Agora início de semana, início dos trabalhos. Queria fazer uma homenagem rápida, certo, ao Coronel Luciano, fez um grande trabalho junto ao César Toledo, uma escola estadual, e agora vai galgar um posto acima, né, como, fazendo a gestão das escolas no estado de Goiás. Então quero parabenizá-lo e dizer que nós estamos sempre à disposição aqui na Câmara de Vereadores. É homenagem justa, é iniciativa do vereador Ederson, e fazer essa homenagem para o professor Luciano realmente é merecedora. Queria homenagear também, certo? Fazer uma homenagem à despedida precoce da cantora Marília Mendonça, a rainha da sofrência. Nós sabemos que ela conquistou fãs pelo Brasil, fãs pelo mundo, e representando o estado de Goiás, levando o nome do estado de Goiás. Então, queria deixar aí, em nome dos fãs, em nome da Câmara de Vereadores, as nossas condolências, as nossas considerações por essa despedida precoce, que com certeza vai deixar... Quem pediu a parte? Com certeza.
Parabenizar o vereador João da Luz por trazer essa discussão no plenário. Quando a gente traz a discussão de um falecimento de uma diva goiana falecida, a gente não fala apenas da dor que todos nós sentimos de perder uma referência, uma artista, uma mulher que levou o nome de Goiás para todo o Brasil. Eu faço também em nome de todas as mulheres. Marília Mendonça quebrou paradigmas dentro da música sertaneja, dando voz e vez às mulheres. Ela abriu caminhos para novas cantoras e ela também reforçou a autoestima e o posicionamento das mulheres através da sua música. Portanto, em nome de todas as mulheres, eu presto condolências à família e nós sentiremos saudades de ter ela como nossa voz e a nossa vez. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereador André. Eu queria falar a respeito de uma audiência. Nós fizemos uma audiência pública. Essa audiência pública foi para tratar de uma definição, certo, de ocupação de lotes de chácaras na cidade de Anápolis. Isso foi uma solicitação do Ministério Público. Nós participamos lá, foi eu, o vereador Fred Godoy, que é um defensor ferrenho da construção civil aqui na Câmara, o vereador Ederson também, que é o presidente da Comissão de Urbanismo da cidade. A Câmara foi provocada para participar dessa audiência pública. Eu acho que os vereadores têm sido cobrados pelos empresários, têm sido cobrados pela sociedade, para poder fazer o quê? Uma definição, porque quem cria a lei é a Câmara de Vereadores. E aí os vereadores têm sido cobrados, mas de forma injusta, vereador Domingos.
Uma parte, porque vereador.
Nós estamos aguardando, nós fomos lá para poder ajudar, compilar a lei, certo? Para poder definir as regras para essa ocupação, e eles embargaram, já tem um ano que está embargado o uso de solo, impedindo os empreendedores da construção civil de viabilizar as obras na cidade. Nós sabemos que as obras, a construção civil, é um dos maiores empregadores do município de Anápolis. E nós não podemos travancar a construção civil na cidade de Anápolis por causa de um uso de solo. E o vereador Fred Godoy pediu a parte, eu vou conceder agora mesmo, mas nós temos que ter um posicionamento. Inclusive, nós estamos solicitando do nosso secretário de Meio Ambiente, que é o presidente do Concidade, o senhor Mauro Douglas, que encaminhe essa lei para a Câmara de Vereadores, para que nós possamos aqui na Câmara de Vereadores, os vereadores, né, compilar essa lei e favorecer a construção civil e permitir a construção civil avançar. Nós não podemos ser empecilho de impedir emprego e renda na nossa cidade. Então, nós estamos solicitando encarecidamente ao presidente do Concidade que encaminhe essa lei de forma urgente, de caráter de urgência,
para que nós não sejamos mais cobrados de forma injusta aqui na Câmara de Vereadores. Vereador Fred Godoy, por gentileza.
Obrigado, vereador João, pela parte. Só lembrando, vereador João, que só nas chácaras americanas existem mais de 3 projetos parados. E você pode ter certeza que geraria mais de 300 empregos. Você imagina se uma empresa hoje chegasse ao DAIA e falasse que geraria 300 empregos, o quanto seria comemorado na cidade essa nova empresa? Então lá, com o projeto parado, desde maio tivemos essa audiência no Concidades. Eu esqueço quantas vezes eu usei essa tribuna para cobrar do secretário. O vereador Ederson, que é presidente da Comissão de Urbanismo também, está sempre cobrando. E é uma cadeia. A construção civil é uma cadeia. É os corretores de imóveis que irão vender, é loja de materiais de construção, é pedreiro, é servente pedreiro, e é uma cadeia toda que está parada. São mais de 600 unidades que já deveriam ter sido lançadas no mercado imobiliário, e você pode ter certeza que é 300 empregos a menos que já teria gerado na cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Inclusive, quero parabenizar a Vossa Excelência pela atuação. A construção civil não pode ficar travada de forma alguma. Parabenizar o vereador Ederson também pela atuação nesse sentido. E dizer o seguinte, eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves não sabe disso, que há um ano não é liberado o uso de solo para os empreendedores do ramo da construção civil para poder fazer utilização desses, ocupar as chacras na cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves, tomando conhecimento, vamos encaminhar uma solicitação para o prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito também vai atuar no sentido de usar a energia, nós precisamos de energia para que o nosso secretário encaminhe essa lei em caráter de urgência, para que nós possamos resolver de uma vez por todas e dar uma solução para esses empreendedores.
Frederico. A parte, vereador.
Quem pediu a parte? Vereador Domingos, por gentileza.
Vereador, nós precisamos de passar para a sociedade é a transparência, né? E o prefeito Roberto, ele sabe sim, ele tem ciência desse assunto que o senhor está falando aí. Eu tive uma conversa com o vereador Ederson semana passada lá na Câmara, e no mesmo dia estava eu, o presidente da casa, Leandro Ribeiro, e o vereador Jackson Charles, nós estávamos lá na prefeitura, o secretário do meio ambiente estava lá, e a gente conversou com ele para poder agilizar. E o que que estava, eu até passei aqui agora para o vereador Ederson Lopes, passou recentemente um projeto nessa casa aqui, que agora vai ajudar a agilizar, a desembaraçar esse outro projeto que já tem quase um ano. Então, assim, as pessoas que estão acompanhando a sessão aí, que têm interesse nisso aí, eu acho que muito em breve vai estar já liberado aí para a gente poder estar liberando, principalmente para construir os prédios, né, aqueles blocos de apartamento. Isso é interesse até do próprio município, porque vai gerar emprego e geração de emprego, gera renda, gera um bocado de coisa. Então, o prefeito está sabendo e está agilizando isso aí para poder passar o mais rápido possível aqui nessa casa.
Então, é excelente essa notícia do vereador Domingos. Nós precisamos do quê? Do empenho de todos, da Câmara de Vereadores, do prefeito, do secretário de Meio Ambiente, do presidente de Concidade, e que nós não podemos é serem acusados de ser ineste para um projeto que já poderia ter sido apresentado aqui. Eu tenho certeza que as comissões pertinentes vai compilar o projeto para poder atender a demanda de todo o segmento. Tenho certeza que o projeto ainda, aqui na Câmara, ainda pode passar por algumas emendas, pode ser ajudado na construção, para que todo o segmento seja atendido nesse sentido. Então, fico feliz aí desse pronunciamento do vereador Domingos. Bom saber que o prefeito está sabendo e que o assunto é urgente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Hélio Araújo. Mais uma vez, agradecendo a presença do Coronel Luciano. Muito obrigado, Polícia Militar. Contem sempre com o Legislativo Anapolino.
Cumprimentar o presidente Leandro Ribeiro, toda a mesa diretora. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do meu querido amigo professor Marcos. Cumprimentar todos os radialistas que nos ouvem e participam, em especial ao Osvaldo, ao Lucivan, pelo seu dia que foi ontem, publiquei nas minhas redes sociais. Cumprimentar aqueles que nos seguem pelas redes sociais, pelo YouTube. Bom dia a todos vocês. O que me traz hoje aqui, presidente, é primeiramente parabenizar o coronel Luciano. Não pude ir na posse dele, na sucessão. Mas dizer que é uma pessoa simples, uma pessoa que merece, tem humildade no coração. E a gente percebe isso pelos comandados que ele comanda. São vários militares que já passaram por ali. Não subiu a cabeça dele. Coronel, simples. É a mesma pessoa aqui, a mesma pessoa quando eu visitei ela o ano passado, esse ano. É a mesma pessoa, não mudou nada. Tenho certeza que não mudará nada no Comando Geral da Educação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas o que me traz mais aqui, presidente, hoje, eu estive semana passada na escola Adolfo Batista, aqueles que conhecem, fica ali na Fabril, colégio estadual, que abriga ali vários estudantes, entre eles, uma permuta que foi feita junto com a Escola Municipal da Lapa. Sendo que na Fabril, o professor Marcos é estadual, e lá na Lapa é municipal. Poucos sabem, e ali é uma distância que percorre ali, em torno de 2 a 3 quilômetros, que é de BR, é GO ali, é uma GO. E essa GO foi feita uma permuta com a escola estadual, com a escola municipal, presidente. E essa permuta abriga mais de 200 alunos da primeira a quinta série. Todo ano é liberado, através do governo estadual, essa abertura desses mais de 200 alunos de primeira a quinta série. Esses alunos estudam na escola estadual, Jacques, na estadual Adolfo, que são liberados, são, na sua grande maioria desses 200 alunos, são alunos que pertencem ali à região da Vila Fabril, que são cedidos, ali que utilizam a escola estadual, mas é do município. O que acontece hoje? A pedido da diretora da escola, a Valéria, que me mostrou a realidade da escola, muito bem cuidada, muito bem, salas amplas, salas que comportam realmente essas questões desses alunos, que são mais de 200, que alunos, na sua grande maioria, que são da Vila Fabril. Poucos que vêm da Lapa, é da região da Lapa ali, que estudam ali naquela escola. A estranha, e o problema que sempre se agrava todo ano, Jacques, presidente, e essa escola, todo ano, tem que ser liberada pelo governo estadual a matrícula desses alunos. Aí, líder da casa, Jacques, nosso pedido, que foi o pedido da Valéria, que é diretora da escola, e essa casa que essa casa viesse a solicitar ao prefeito, à Secretaria de Educação e ao próprio governo do Estado a liberação, porque como tudo é informatizado hoje, a gente percebe isso aí, que as escolas são liberadas todo final de ano letivo, e esse ano agora começa a fazer as matrículas, estão bloqueadas, não podem mais fazer os mais de 200 alunos a sua matrícula. Crianças de até a quinta série, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, estão proibidos de fazer a matrícula. Por quê? Estão bloqueados no sistema.
Uma parte, vereador?
Esse é o pedido dessa casa, pedido da diretora, da professora Valéria, uma pessoa que pediu para a gente, para essa casa, interceder e pedir ao governo federal e ao município, até deixo a vosso pedido ao nosso querido prefeito, que libere essas matrículas para esses alunos, que seja feito a matrícula deles, porque o ano está acabando. Se tiver que devolver esses alunos para Lapa, não comporta essa quantidade de alunos. Como não comporta, e como também as salas que a gente vê hoje, que estão abrigadas lá no Colégio Estadual, estão todas prontas. Os alunos estão matriculados lá, os alunos estão estudando, os alunos estão sendo bem cuidados. Boa parte, professor.
Vereador, quero cumprimentar pela sua preocupação. Essa também é uma preocupação do nosso mandato.
Ontem eu recebi alguns áudios de mães daquela região preocupadas sobre essa questão da locomoção dos filhos, já que o Adolfo Batista não tem hoje essa abertura para recebê-los no ano que vem. Ontem, mesmo sendo domingo, eu partilhei essa situação com a Secretária Municipal de Educação e hoje nós estamos tentando uma agenda com a Subsecretária de Governança Educacional, professora Selma Bastos, que ocupa hoje esse espaço na Secretaria Estadual, para que a gente possa trazer uma resposta. E quero, então, me solidarizar e dizer que tenho à disposição para que, juntos, a gente possa buscar uma solução. O nosso mandato está à disposição e parabéns pelo interesse.
Obrigado, professor.
Uma parte.
Agradecer a sua preocupação, dizer que as diretoras dos dois colégios estão à disposição para compor nessas reuniões, para a gente levar e expor, para a gente acabar de uma vez com isso. Todo ano é a mesma situação que eles enfrentam, tendo que abrir as matrículas e não conseguem fazer a matrícula. A parte, vereador Jacques.
Dizer para o senhor que a pauta que o senhor traz é importante. Realmente é um problema recorrente e que a Secretaria Municipal de Educação tem todo o interesse de fazer essa intermediação aí para encontrar o melhor termo para que a gente possa atender as famílias ali e as crianças daquela região. Vamos levar aí a Secretaria de Educação, a exemplo do professor Marcos, que já até antecedeu e já fez inclusive uma conversa com a secretária. Não tenho dúvidas que ela se pontificou plenamente para poder buscar a solução junto à subsecretaria. E o papel nosso é esse mesmo, trazer aqui as demandas da população, sejam elas municipais ou estaduais, mas de modo a fazer com que o município possa auxiliar e intermediar na busca da solução. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Uma parte, vereador Ego.
É de suma importância essa sua fala. A gente vê e eu vejo a preocupação dessa casa de ajudar aquelas duas escolas, uma estadual e outra municipal. E a fala do professor Marcos, do líder do Jackson, que é da líder do prefeito, a importância da gente se unir nessa ajuda. Tá, vereador Domingos? Tá. E dizer, vereador Jackson, vereador professor Marcos, nós precisamos nos unir. A verdade é que todo ano, como eu falei, há essa preocupação dessas duas escolas. Pelo fato de uma ser mais afastada, dois bairros que são que tem uma GO e tem um afastamento que crianças passam ali diariamente e precisam ir. Você imagina, vereador Jackson, 200 e tantos alunos, de crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos, tendo que atravessar uma GO para ir estudar numa escola, geralmente que é 2 ou 3 ou 4 quilômetros de distância. Isso é ruim. Eu acho que a gente tem como resolver, o poder público tem como fazer, tem como ajudar, já tem ajudado. Todo ano a gente tem visto isso aí, que é liberado as matrículas, mas sempre a pedido de ajuda pela Secretaria Estadual, pela Secretaria Municipal e pela Prefeitura e pela essa Casa de Vereadores que aqui estão. Eu acho que é uma hora de resolver, uma hora de liberar, de não precisar mais fazer esse requerimento, de pedir que seja liberado essas matrículas. Eu acho que o poder tem como resolver, o poder público pode resolver sim, de uma forma diferente, que libere de uma vez, que essas escolas tenham como fazer esse intercâmbio e não precise mais usar aqui esta casa, nem o poder público, enfim, que seja feito de uma forma que seja resolvido permanentemente. Não tenha sido feito, é travado da forma que está sendo travado. Todo ano tem que ser pedido. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, no nos acompanhando pela TV Câmara. Eu quero abordar o assunto que o vereador Hélio trouxe aqui. Primeiro, eu quero cumprimentar aqui uma ação que aconteceu ali na escola Deputado Zé de Assis. Aconteceu essa ação no sábado pela manhã, onde esteve presente ali a secretária de Assistência Social, Andréa Lins, né? A secretária de Educação, Elisaina, também esteve lá. E a nossa primeira dama, Vivian Nave, toda a equipe ali do social, onde fez uma ação na escola Deputado Zé de Assis, com aqueles alunos matriculados na escola, mais de 900 alunos, onde teve uma ação social para poder entregar a cesta básica àqueles alunos que são matriculados ali na escola Deputado Zé de Assis. Então, cumprimentar a primeira dama, as duas secretárias, uma parceria com o governo estadual, Ronaldo Caiado, né? Hoje essa ação ela vai acontecer ali no industrial, né? Às 14h, inclusive. Gostaria de convidar aqui os vereadores que, porventura, tiver disponibilidade, quiser comparecer nessa ação que vai acontecer ali no industrial a partir das 14h. E no momento que a gente estava lá na escola, antes de começar a ação, a secretária Elisaina, ela estava conversando ao telefone e tentando, vereador Hélio, resolver essa situação ali da Fabril. Até disse a ela, engraçado, né? O Estado ele tem uma parceria com o município, onde o município ajuda muito mais o Estado do que o Estado ajuda o próprio município. O município cede mais escola para poder ajudar o Estado do que o próprio Estado ajuda o próprio município. E não é de agora, se já tem algum tempo, a gente tem realmente uma dificuldade em relação ali na Fabril, onde que os alunos da Fabril estudam na Lapa. Mas que também já está fazendo um estudo para poder construir ali uma escola municipal, tendo em vista que está tendo vários e vários empreendimentos ali, até a construção de blocos, de prédio ali, e com isso a demanda vai aumentar. Mas que a conversa já estava bem avançada por parte da secretária de Educação, Elisânia, junto com a secretária do Estado, em relação a essa parceria. E eu não vejo dúvida que vai acontecer. Agora, os diretores, eles têm também que esperar um pouco para poder passar a informação. É muito no afogadilho. Calma, as coisas vão dar certo sim. E as crianças daquela região vão ser atendidas ali. Vai ser atendida. Isso eu não tenho dúvida. Eu falo porque tivemos muito problema lá, inclusive no deputado Zé de Assis, vereador João Feitosa, quando o município tem responsabilidade até o quinto ano. Depois é o Estado que tem que ter essa responsabilidade. E nós sabemos que o Estado não tem condição de atender a nossa cidade em relação, quando termina o quinto ano, através de estrutura. Vereador Delcimar Fortunato, o senhor que percorre as escolas do município todinho, o senhor sabe do que eu estou falando. Então, o município tem uma parceria com o Estado. E aí, a gente pode falar de Joanápolis e outros locais que tem essa parceria. E que o município vem fazendo investimento pesado na área da educação. Em todas as nossas regiões. E lá, naquela região da Fabril, não é diferente. O vereador Leandro tem um carinho especial, não só pela Fabril, pela Lapa, aquela região ali, ele sempre tem olhado e olhado bem. Inclusive, a hora que o senhor estava falando, ele já estava ligando para a secretária Lisane para poder já trazer uma fala positiva
não ao diretor daquela unidade, sim à população que preocupa aonde o seu filho vai estar a partir do ano que vem, agora no seu ano letivo. E vai estar no lugar que sempre teve, que é ali do lado mesmo. Então, presidente, essa é uma fala da gente. Você deu uma parte aqui ao presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Só para corroborar com a fala de Vossa Excelência, que eu falo há pouco a Erizânia, e ela neste momento está reunida com o coordenador regional, o subsecretário Luciano, para ver a possibilidade de ter uma extensão do primeiro ao quinto ano a partir de 22, porque o colégio estadual finaliza em 22. Então, há uma possibilidade do município abarcar a escola no período da tarde para fazer do primeiro ao quinto ano a partir de 2022. Tenho falado muito com a coordenadora Patrícia, lá da escola Adolfo Batista, e nós, junto com o Jackson Charles, estamos nesse alinhamento, que a secretária consiga, junto ao coordenador regional do estado, que em 2022, no período vespertino, o município assuma a escola usando apenas ali o local e mantendo os professores do primeiro ao quinto ano em atividade. Muito obrigado.
Uma parte, o vereador Jackson Charles.
Uma parte também, vereador.
Uma parte, o vereador Andréa.
Nós já repassamos também a situação para o deputado Hamilton Filho, que já está diligenciando junto ao estado de Goiás para que a gente possa atender a população.
Na realidade, hoje, o estado, para poder atender a população de Anápolis, precisaria de construir agora de imediato, no mínimo, 10 escolas na cidade de Anápolis. Essa é a realidade. O estado, para poder atender os alunos na cidade de Anápolis, vereador João da Luz, o senhor que sabe muito bem o que eu estou falando, ele precisa de imediato, no mínimo, de 10 escolas estaduais na cidade de Anápolis. E nós sabemos que o estado não vai fazer isso. O estado não vai construir. Prova maior disso, que passou 20 anos sem construir uma escola estadual na cidade de Anápolis. Recentemente, que começou a reformar e construir. Inclusive está construindo ali no Polo Centro uma escola estadual que está quase pronta, que vai ser entregue. Então precisa, sim, o estado precisa muito dessa parceria com o município, e o município precisa de algumas parcerias com o estado. Isso vai acontecer até as coisas se adequar, tanto faz para o estado, como automaticamente até mesmo para o município. Presidente, faltando 2 minutos para poder terminar a minha fala aqui, eu estendo o convite aos vereadores que porventura estiver tranquilo hoje na parte da tarde, para a gente poder ir lá no industrial e dizer também, essa semana, uma semana especial. Essa semana eu vou está entregando aqui na sessão o título de cidadania napolina ao nosso colega aqui dessa casa, o vereador Jackson Charles. Opa. Que a gente tinha protocolado esse título de cidadania aqui em 2019, foi aprovado devido à pandemia, depois eu passei por um período também enfermo, aí a gente deixou. E nessa semana, quinta-feira, na hora da sessão, a gente vai estar entregando este título de cidadania ao vereador Jackson Charles, esse menino que nasceu lá no Angical, município de Barreiras, né, no povoado de Angical. Né, um menino prodígio que veio aqui para a cidade de Anápolis e conseguiu aí, colega, se destacar na cidade de Anápolis. Então, a parte ao vereador Jackson Charles.
Eu só queria que o senhor... Não é um povoado, é cidade de Angical.
Como é que é, vereador?
Não é povoado, é cidade de Angical.
Ah, cidade de Angical, exatamente. E... Mais de 15 mil habitantes, viu? Mais de 15 mil habitantes a cidade de Angical. E... essa semana, na quinta-feira, eu convido todos os vereadores que possam estar presentes aqui para a gente poder fazer essa justa homenagem ao vereador Jackson Charles. Conheci em 2008, depois tornou-se, né, diretor de turismo aqui no nosso município, onde fez um belo trabalho levando uma ação a todos os bairros da nossa cidade. Depois conseguiu o seu mandato de vereador em 2012, 2016... e agora também, em 2020, já tendo reconhecimento da população anapolina do seu trabalho, e agora vai ter o reconhecimento da Câmara Municipal tornando mais um cidadão anapolino a partir de quinta-feira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos. Justificar que essa semana, excepcionalmente, teremos uma sessão ordinária na quinta-feira para que possamos conseguir atender o regimento interno fazendo as 9 sessões ordinárias dentro do mês. Devido ao feriado do dia 2 e do dia 15, nós teremos aí uma sessão excepcionalmente na quinta-feira. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar os colegas presentes na sessão ordinária, todos os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e aqueles que nos acompanham nessa galeria. Primeiramente, também registrar aqui nossa felicidade em ver a promoção, né, e ascendência do coronel Luciano, como coordenador geral aí dos colégios militares do estado de Goiás. Certamente, muito merecido, faz jus, e ficamos envaidecidos, nós que somos anapolinos, por sua indicação. Que ele possa ter sucesso, assim como teve na unidade, na gestão da unidade César Toledo. Quero também, senhor presidente, comunicar aqui que solicitei vossa senhoria, vossa excelência, que indicasse um outro representante junto ao Conselho Municipal de Previdência, do ISSA. E quero dizer aos colegas, membros do Conselho, que acho mais oportuno que seja um servidor efetivo dessa casa. E o senhor fez muito bem escolher o servidor Iago, um formado em Direito, uma pessoa gabaritada, que certamente poderá contribuir. Acho melhor que eu continue fazendo o trabalho de fiscalização e acompanhamento das demandas do ISSA como parlamentar. Fica melhor assim, quero dizer que o compromisso está mantido e que estarei acompanhando todos os dobramentos que estejam ligados à previdência dos servidores públicos municipais. Senhor presidente e demais colegas, mas na verdade eu quero tratar hoje, na verdade pedir ao vereador Jacques, líder do governo, pedir ao próprio secretário de saúde, secretário Júlio César, que tem nos atendido, tem nos dado atenção às nossas demandas, mas sobretudo em relação à questão da OS. Essa pauta que veio à tona, que tem deixado inseguro alguns servidores, que tem deixado alguns questionamentos acerca do que é realmente a implantação da OS para a gestão do Hospital Alfredo Abrão. Eu particularmente tenho as minhas ressalvas, vereador Marcos, em relação à opção da OS. Mas digamos que a administração municipal tem enxergado na gestão uma facilidade para implementar o hospital, e assim eu reconheço. Eu acredito que há maior facilidade de gestão, sim, que abre flexibilizações para aquisição de material, para contratação de mão de obra. E nós queremos o quê? O que a população quer, Edmilson? Ser atendida, desafogar as filas de cirurgias, de exames, de procedimentos, que nós sabemos, vereador Jacques, não é culpa da gestão, houve uma reprimenda em razão da própria pandemia. Pois bem, mas eu creio, Jacques, que é importante que o secretário, alguém, vereador Zé Fernandes, possa trazer com mais transparência quais são os custeios. O que exatamente ela vai custear com a transferência de recursos do município? Cirurgias? Quais cirurgias? Procedimentos diversos, exames, média, alta complexidade? Vamos deixar de forma mais transparente, apresenta a Comissão da Saúde, apresenta essa casa, reforçar e esclarecer aos servidores efetivos que não haverá prejuízo, que serão devidamente aproveitados, conforme nós aprovamos numa lei municipal aqui, que dispõe sobre a OS. Precisa de mais transparência, mais objetividade, porque o termo de referência, de fato, está lá publicado. Mas houve aí uma polêmica envolvendo o Tribunal de Contas, que suspendeu a implantação. Eu creio até que o município poderá reverter a decisão, é possível, é uma opção da gestão, nós respeitamos, mas que dê mais informação a essa casa. Aliás, nós aprovamos aqui o orçamento e nós merecemos o cuidado e o respeito, em nome da população, de saber quais são as modificações. Eu estive com o secretário Júlio, mais na frente, Dominguinho. Eu estive com o secretário Júlio, sobretudo preocupado com os serviços queimados.
e até trouxe essa pauta aqui na tribuna. Ele me deixou um pouco tranquilizado em relação à permanência do serviço. Mas é preciso passar para nós. O que, que será feito nessa transição? Porque há mudança já de equipamentos do Hospital Municipal. Isso vai interferir no atendimento diário até que ocorra a abertura plena do Hospital Alfredo Abrão? Então nós precisamos ter essas informações. Porque, afinal de contas, diariamente somos cobrados. Então quero pedir ao vereador Jackson Charles, líder do prefeito, aos membros da Comissão de Saúde, que nós possamos estar mais informados, de forma mais clara, precisa, objetiva, quais serviços serão de fato absorvidos pelo Hospital Alfredo Abrão, quais cirurgias serão realizadas, quais procedimentos, o que de fato será custeado, os contratos de credenciamento serão substituídos, ou seja, precisamos de mais informações e clareza. É óbvio que se for para melhor, vereador Domingos, nós recebemos de bom grado, mas é preciso trazer com mais transparência informações precisas para que nós possamos repassar à população e termos também convicção, de fato, de quais serviços serão prestados lá. Eu, particularmente, estou muito otimista, porque o Hospital Alfredo Abrão, Delcimar, está localizado na região norte, onde milhares de pessoas nos cobravam o retorno. E eu reconheço o empenho da administração, nós, inclusive, abrimos aqui a mão de emendas impositivas em 2020, vereador Leandro, para que fosse concluído aquele hospital, 3.600.023 vereadores, e nós temos otimismo de que seja proveitoso e realmente eficiente para a rede pública municipal de saúde. Mas traga a nós informações precisas. Será custeado tanto com isso, tanto com aquilo, para até que nós possamos argumentar os valores que foram dispensados do contrato, para que não pare nenhuma dúvida, nenhuma suspeição. Reconhecemos a responsabilidade do prefeito durante a pandemia, sabemos que ele quer otimizar e certamente melhorar, mas é importante esse feedback, essa relação e essas informações a essa casa, para que nós possamos, como vereador, saber responder à população que tem nos cobrado. Vereador Domingos.
Obrigado, vereador Jean. Não, eu só pedi uma parte do senhor, que o senhor falou que às vezes o servidor público poderia ter algum prejuízo. Na própria fala do prefeito Roberto, que é o gestor, ele falou que nenhum servidor vai ter nenhum prejuízo, igual a gestão dele teve até hoje, nenhum servidor teve. Então, sim, eu confio na palavra dele em relação a isso, e eu tenho certeza que o hospital, assim que será inaugurado e será tocado pela OS, vai começar a desafogar aquilo que nós temos na cidade hoje, que é fila de espera para poder fazer a cirurgia eletiva. Inclusive, eu vejo o vereador aqui nessa casa, que não está presente na sessão, tentando atrapalhar em vez de ajudar. Eu mesmo, esse final de semana, eu recebi aqui no meu WhatsApp uma pessoa que está necessitada, está ali precisando de fazer uma cirurgia urgente de vesícula. Se o hospital já tivesse sido inaugurado, as pessoas já estariam fazendo. Mas eu creio que vai dar tudo certo, que a partir de amanhã, quarta-feira, as pessoas na cidade já vão estar aí aptas a fazer a cirurgia. Então eu vou parar. Obrigado pela parte.
Obrigado, Domingo. Na verdade, nós sabemos que uma transição realmente causa algumas instabilidades. Mas tem muitos coordenadores de setores, vereador Zé Fernandes, que estão, assim, a ver navios, Jacques. Estão olhando na questão aí. Então é preciso uma interlocução melhor da secretaria com esses responsável por determinados setores de atendimento do próprio Hospital Municipal, de alguns outros unidades que alguns serviços, ao que indicam, serão absorvidos pelo Alfredo Abrão. Então, o apelo que eu faço, vereador Jacques, quais são os serviços? Quais são os serviços que serão custeados a partir desse repasse? Os credenciamentos atuais serão rescindidos do Hospital Municipal? Serão renovados através da OAS? Quais, de fato, são as cirurgias que serão realizadas? Ou seja, uma série de informações que eu creio e o que haja um maior diálogo com os responsáveis pelos setores diversos de atendimento dentro do próprio Hospital Municipal, para que tenha uma transição mais tranquila aí. E é o que nós esperamos, que o serviço seja contente, que desafogue realmente as filas de cirurgia, exames, mas que certamente resguarde também aos servidores públicos municipais efetivos e garanta uma prestação de serviço é eficiente ao município, porque, afinal de contas, são recursos bastante consideráveis que serão dispensados mensalmente e que nós estaremos acompanhando e certamente fiscalizando para que haja o melhor proveito possível. Como assim, eu tenho certeza que espera o prefeito e o secretário de saúde. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Luzimar Silva solicitou um tempo na tribuna. Convidar o vereador Luzimar Silva para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui agradecer, pastor Valdir, sempre solícito, ajudando aqui na higienização. Cumprimentar, em nome do Fred Godoy, todos os nobres pares. Cumprimentar o pessoal ali da galeria, em nome do vereador Pedro Mariano, qual foi, apresentou aqui em 2010, a lei contra o aborto no nosso município. Então, quero aqui trazer alguns assuntos que era sonho ali na região sul da cidade, qual tem se tornado aí realidade nos últimos dias. População muito feliz, andando por ali, vereador André, nós que já fez campanha, seu pai, juntos ali naquela região, estive esse final de semana ali no Laranjeira, subi nessa tribuna, falando aqui, Edmilson, esses dias, do asfalto que estava chegando ali no Laranjeira. E agora a obra está sendo realizada, terminada, melhor dizendo, ainda ali faltando as calçadas, mas já foram feitos grande parte ali dos meios fios. Então, serviço de excelência. Fico alegre de estar em dois mandatos aqui e ter um prefeito que tem trabalhado pela cidade de Anápolis. Porque teve vereador que passou por essa casa aqui que não conseguiu nem tapa-buraco, né, com prefeitos anteriores. Prefeito que não trabalhava em pró da cidade. Então, Jackson Charles, levo o abraço, o agradecimento em nome da população ali do Vale da Laranjeira, o nosso prefeito Roberto Naves. Sabemos, né, que é mais obrigação do gestor, mas quantos passou e não fez? Prefeito anterior ao prefeito Roberto Naves levou um projeto ali, falando que ia construir alguns prédios naquela área ali do Laranjeira, que ia ser entregue ali alguns apartamentos e coisa e tal, e as coisas não fluíram. Né, o pessoal ali já estava 30 anos desacreditado desse asfalto, né, que entrava e saía prefeito, e promessas e mais promessas, e nada de benfeitoria chegava ali. Ali, Edmilson é morador da região, tinha locais ali que cabia um bitrem, né, naquelas erosão daquela água que descia. Então teve chuva aí no final de semana, e não danificou. Então a gente viu ali como foi lá na Vila Formosa aquele problema de muitos e muitos anos daquela erosão, né, e do Laranjeira ali o pessoal, como desce muita água, ficou assim meio apreensivo, né? Será como que é esse serviço? Mas graças a Deus, população muito feliz, um sonho, né? Sonho todo, lembro quando mudei para o Calistópolis, ficamos ali por mais de 15 anos na poeira, e o sonho ali era chegar ao asfalto. Então acho que é um dos principais obras que quando realiza, principalmente as donas de casa, né? Fica muito feliz, né, dona Cleide? Devido à poeira. Então, sair da lama na época da chuva e da poeira na época da seca é muito bom. Então, asfalto de excelência, galeria de água, realmente um trabalho aqui qual quero dar os parabéns aí ao Francisco, qual cobrei muito, né? Ia muito ali, ligava para ele. Calma, vereador, as coisas vão acontecer. Então, graças a Deus, a população está feliz. E a gente também fica muito feliz por participar desse processo, por estar nessa casa como vereador e por ter aí um prefeito atuante, qual muitos ali na região falam, bichão, o Roberto te adotou, né? Porque, graças a Deus, muitas benfeitorias. Uma feira que por muitos anos era na rua, nosso feirão, construção de duas escolas, problema da quadra Coliseu. A escritura foi entregue ali no Laranjeira, E agora, aí para coroar, né, o presente aí de Natal para aquela população qual merecia. Uma parte, vereador Domingos.
Obrigado, vereador Luzimar. Vereador, isso mostra a importância da região ter representante. Mas representante que tenha sabedoria e que tenha inteligência, né? Porque muitas vezes a pessoa chega aqui na Câmara e acha que é andorinha, quer voar sozinha. A gente não voa sozinha, a gente voa com parceria. E as parcerias aconteceu naquela região. Aconteceu a parceria do senhor, chegou aqui na Câmara com sabedoria, os outros vereadores fazendo sempre uma conversa, o senhor muito inteligente. Às vezes a gente sabe que as coisas não acontecem no nosso tempo, e às vezes o senhor, que a gente ia lá, conversava com o senhor, ó, calma, às vezes a empresa que ganha a licitação abandona. E quando tem um vereador que às vezes não é preparado, ele chega e quer descer, vou falar bem, modo popular, descer o cacete na administração. E não é assim. Prova maior disso que hoje, a região que o senhor mora, além de contemplar estudinho, viu a importância de ter representante. Prova maior disso que chegou outro representante aqui na casa também. Verdade. Então, assim, e a gente sabe o trabalho que o senhor faz, o senhor conseguiu, através da sua amizade com um, com o outro, vai estar inaugurando uma coisa importante lá hoje na região do senhor. O senhor vai falar, eu não vou falar. Então, assim, mas eu tenho visto o trabalho não só na região, na cidade toda. Porque quando tem parceria, o outro vereador faz a parceria junto com o executivo e leva obra para a cidade toda, e o senhor tem feito isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, Domingos. Realmente, né, não vejo nenhum projeto grande se não tiver parceria, Edmilson. Né? Acho que Domingos colocou muito bem. Eles viram a força que tinha de um vereador na região e elegeu dois. Né? Então, aquela região ela sempre foi bairrista. E deixo aqui o agradecimento e quem nos confiou, nos depositou o mandato. Ali quando você citou, Domingos, do Jax, né, o menino, eu também uso muito isso. Menino ali no Calistópolis, muito arteiro, né, mas a população entendeu o recado. Tive 1.015 votos na minha primeira eleição, ali dentro do meu bairro. Então isso é importante, mostra aí a confiança depositada. E com isso também não paramos, além de inauguração, de grandes coisas boas ali na região, agora por último, o mini hospital, né, que é o posto de saúde do Vivian Park ali, recebendo também o pessoal do Morumbi, que estava desassistido. E agora, o outro sonho. Até fiz uma pesquisa em 2019, ali no bairro, usei os próprios os meus assessores ali para fazer um trabalho num dia de sábado, vendo o que a população mais queria. E o pedido maior que tinha ali era de um correspondente da Caixa, porque os moradores tinham que sair lá do Calistópolis, a lotérica mais próxima era do Pedrinho do Porto Rico, ali no Porto Rico. Ou vim até o centro da cidade, vi relatos de um talão de 5,10, mas a pessoa gastava 7 naquela ocasião de ônibus para vir pagar aquele talão. E hoje, quero agradecer o parceiro Domingos, qual colocou a pessoa certa no meu caminho, né, conseguimos abrir a agência do Caixa aqui, ali ao lado do Pérola Supermercado. Era um sonho também, né, qual a gente foi várias vezes em Brasília, correndo, buscando, e conseguimos ali uma pessoa que abraçou esse projeto, essa causa, e a população está muito feliz nesse momento lá. A inauguração foi hoje pela manhã, e as pessoas podem, não precisa mais ao centro para sacar dinheiro, para depositar, para pagar a sua água, a sua energia. Então, vários serviços são feitos ali, de financiamento, de casa, carro, abrir conta, e ali ainda é uma região periférica da nossa cidade, qual faz falta aí a pessoa pegar um ônibus para estar vindo aqui no centro. Agora não precisa mais, eles têm ali ao lado da casa deles. Então, mais uma conquista para a região, qual eu fico muito feliz, né? Como falei, se Deus me levar hoje, como político, todas aquelas ações que a gente queria ali para a região, nosso campo de terra também, uma linda praça esportiva. Então a gente fica alegre dos benefícios chegar, e deixo aqui a gratidão ao prefeito Roberto. Ah, está puxando saco do prefeito? Não, não é isso. Né? Quando é para cobrar, a gente cobra. No primeiro mandato teve momentos aqui que eu estressei com o prefeito. né, mas através do domingo, Jacques, Nelson, sempre conversando comigo, me acalmando, a gente confiou, então na hora também que é para elogiar, para falar a verdade, a gente tem que falar, porque a Anápolis ficou por muitos e muitos anos carente de um bom prefeito, né, e o Roberto chegou e, igual o Domingos falou, é nos quatro cantos da cidade, quem ganha com isso é o povo, e nós terminamos o nosso mandato de dever cumprido quando tem um parceiro aliado junto, que é o executivo, levando as melhorias para a região, e que ganha com isso é a população anapolina. Né? Então estou muito feliz também com essa inauguração aí desse caixa aqui no bairro Calistópolis. Muito obrigado, tenha todos uma excelente semana, uma semana debaixo da graça de Deus. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles. Queria pedir um minuto de atenção aos amigos. Nós temos amanhã a inauguração da unidade de saúde, o Hospital Alfredo Abraão, não é isso? Às 10h30 horas. Eu recebi aqui um comunicado que o ministro da Saúde vai estar presente. Então nós teríamos aí uma possibilidade de antecipar o início da sessão para não prejudicar os trabalhos. Nós podemos fazer a sessão ordinária às 8 horas da manhã. Os colegas amadurecem a ideia, na ordem do dia a gente coloca em votação, para que a gente não prejudique o andamento da sessão na data de amanhã. Então vocês vão formalizando aí a opinião de vocês, logo a gente coloca em votação pelos líderes partidários. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso do canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a imprensa que se faz presente, senhoras e senhores anapolinos e anapolinas. Hoje, alguns assuntos foram abordados aqui por alguns colegas e eu gostaria de fazer algumas colocações. E quero começar aqui pela fala do vereador Jean. Pertinente a preocupação do vereador Jean. A gente sabe que o vereador Jean é um vereador que representa aqui a classe do servidor público e o vereador Jean sempre está aqui na defesa, trazendo aqui as preocupações trazidas a ele pelo servidor público. Portanto, a administração municipal vê com muita naturalidade, respeito com as demandas aqui apresentadas nesta manhã pelo vereador Jean. Mas eu gostaria que, dentro da fala do vereador Jean, em primeiro lugar dizer, vereador Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores, que o prefeito Roberto Naves tem um profundo respeito, admiração e sabe o seu papel dentro do exercício do seu mandato. Reconhece o valor, reconhece a importância do Poder Judiciário, dos órgãos fiscalizadores, de modo muito especial, do Tribunal de Contas do município, do Ministério Público, até porque tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público faz um trabalho importante na defesa, no zelo daquele que está no exercício do mandato. Então, esses são órgãos fiscalizadores e controladores de fundamental importância para a democracia brasileira. E o prefeito Roberto Naves tem muita tranquilidade de atender e acatar todas aquelas demandas advindas de qualquer um órgão regulador para que ele possa desenvolver o seu trabalho na administração municipal. Nós recebemos com muita naturalidade a demanda trazida pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, mas a Procuradoria do Município, ágil, rápida, também tomou as providências cabíveis dentro da democracia. E aí está, com certeza, nós não temos dúvidas que o Tribunal de Contas haverá de reavaliar a sua colocação, a sua posição, e com certeza está mantida aí a inauguração para amanhã do nosso novo hospital municipal. Porque acima de qualquer coisa está os interesses e a preocupação da administração municipal com a população anapolina. O novo hospital municipal vai trazer um acalanto para a sociedade. O novo hospital municipal vai alavancar todos os serviços que hoje estão praticamente impedidos de serem realizados no hospital municipal atual, que poderá ser realizado no novo hospital municipal. E um deles é o aumento das cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas que estão aí com a sobrecarga muito grande, agora poderão ser realizadas através, inclusive, já programado, de um grande mutirão para atender a demanda reprimida de cirurgias na cidade de Anápolis. E aí, nesse ponto, eu acredito que tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, Executivo e Poder Judiciário têm esse compromisso com a sociedade. Um ponto ou outro, vamos dizer assim, fora da curva de um processo licitatório, que pode ser questionado, mas pode ser justificado, ele não significa irregularidade. Ele significa que algo pode ter sido feito sem o zelo necessário que deveria ter sido feito, mas que não traz prejuízo nem ao erário público e nem à população. E é desta forma que a administração e o procurador caminhou para provar e convencer o Tribunal de Contas e o Ministério Público de que o processo foi dentro da lei, atendendo a lei de licitações 8666. Mais importante que isso é que nós, vereadores, tenhamos a convicção de que esta administração é uma administração séria, comprometida com a sociedade e que não tem compromisso com corrupção, não tem compromisso com a coisa errada, mas que tem a humildade para reconhecer equívocos que porventura possam ter ocorrido. Mas que, acima de tudo, o nosso compromisso como ministro da administração municipal dessa casa legislativa tem que ser atender primeiramente os interesses da população anapolina. E eu tenho certeza que é dessa forma que essa casa legislativa tem se comportado, apoiando o prefeito Roberto Naves, porque conhecemos o caráter, o compromisso do prefeito Roberto Naves, primeiramente com a sua pessoa, com a sua família, e posteriormente, claro, com o compromisso assumido pela população anapolina. No que diz respeito à preocupação do vereador Jean aos servidores públicos com relação à implantação da UES, eu quero dar dois exemplos interessantes. O ANA, o Hospital de Urgência de Anápolis, funciona de forma com excelência há vários anos em Anápolis, no estado, de forma com a UES. E o resultado é o que vocês vê. Faz um atendimento de praticamente toda a região do estado, com cirurgias de alta complexidade, de traumas, de forma excelência. O hospital, o CAIS pediátrico, ele está sendo um exemplo para o estado e para o Brasil hoje. Se você for no CAIS pediátrico hoje, você vai ver a excelência do atendimento que hoje acontece lá, que funciona já com o sistema de OS. O sistema de OS, ele não chegou para desmerecer o servidor público. O sistema de OS chegou para desburocratizar o sistema de saúde em Anápolis. E eu vou dar alguns exemplos. O servidor público manterá e terá os mesmos direitos adquiridos no seu plano de carreira e vencimentos. Nada disso será abalado. Os servidores comissionados existentes hoje no Hospital Municipal, todos serão recontratados pela OS de forma preferencial, a exemplo da primeira preferência, que é o servidor público de carreira. Um outro ponto que tem que ser avaliado é que, hoje, se o município não pode ultrapassar o valor pago nos plantões para os médicos, através da OS, isso poderá acontecer. Significa que poderá haver ganho de capital e de renda por parte dos servidores que vão prestar serviço para a OS. O vereador Jean mencionou ali para mim, em off, com relação à aquisição de equipamentos e à reposição de equipamentos. Dizer ao vereador Jean que a OS, ela vai funcionar de forma fiscalizada e administrada pelo Poder Executivo. Embora as aquisições sejam feitas pela OS, o repasse será feito pelo município. O que ocorre é que a reposição de um equipamento que hoje quebra no hospital municipal, por exemplo, ele leva lá 30, 40, 50, 60 dias para ser regularizado e a população sem atendimento, porque infelizmente o sistema, ele não oferece agilidade para que isso ocorra. Já com a OS poderá fazer a aquisição e o município fazer o repasse para a OS. Esses equipamentos que serão transferidos para a OS e que serão recuperados pela OS, esses equipamentos permanecem todos do município. São equipamentos do município. O município não perderá absolutamente nada. O bem e o patrimônio público será mantido. Então a OS só veio para ganhar, só veio para trazer melhoria no atendimento médico hospitalar na cidade de Anápolis. Sem nenhuma perca. O que vai melhorar é a qualidade do serviço. Porque profissionais poderão ser melhores remunerados. A contratação será feita de forma para um profissional que realmente tenha qualificação para exercer a função. E além da fiscalização do OS, terá também a fiscalização do município no exercício do serviço de cada servidor. E nós, vereadores, temos a obrigação de estar acompanhando esse contrato da OS. Portanto, eu quero dizer aqui que só veio a calhar e a ganhar o município com a implantação das OS. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves, cumprimentar essa casa legislativa, convidar o povo anapolino para a inauguração do novo hospital municipal Alfredo Abrão, que vai acontecer amanhã a partir das 10 horas da manhã. O vereador Leandro anunciou ali a possibilidade da vinda do ministro de saúde para poder prestigiar esse evento importante, mas de modo a dizer que o compromisso da administração municipal e do poder público de forma em geral na cidade de Anápolis é acima de tudo com a população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Só corroborando com a fala de Vossa Excelência, nós temos uma demanda no município, e essa demanda está reprimida há muitos meses, e a doutora Trícia, que é médica, o doutor Zé Fernandes, sabe do caso, que é as cirurgias vasculares. Há uma diferença do preço por parte do material usado na cirurgia do SUS com o atual preço, de tabela com o atual preço. O Hospital Evangélico não assume essa diferença. E nós já estamos tentando há algum tempo, sem êxito, né, com o apoio do Dr. Walter Vosgrau, que inclusive está na iminência de deixar o município de Anápolis e retornar para a sua cidade natal, porque há 3 meses não está fazendo a cirurgia, não está trabalhando pela falta desses insumos. No caso, se o município tivesse uma unidade hospitalar gerida por um OS, a organização social poderia comprar esses insumos usados na cirurgia e aplicar e fazer essa cirurgia, e as pessoas não estavam perdendo as suas vidas. Nós temos relatos de pessoas que perderam aí seus familiares, entes queridos, porque não estão fazendo essa cirurgia no Hospital Evangélico, que até então é o único que faria essa cirurgia no município. A culpa não é do Hospital Evangélico, não tem o material para ser aplicado na cirurgia, porque há um sobrepreço do fornecedor, de acordo com a tabela do SUS, e então não está tendo esses utensílios para que possa ser feita essas cirurgias. Então, no caso de um hospital municipal gerido por uma organização social, essa organização social poderia perfeitamente aplicar essa cirurgia, adquirir esses utensílios necessários, essas válvulas mitral, outras que usam na cirurgia. Não tenho conhecimento amplo a respeito, mas nós estamos perdendo pessoas que estão na fila, são mais de 60 pessoas, porque o Hospital Evangélico não faz a cirurgia, porque o fornecedor não consegue vender pela tabela do SUS. Dr. Walter Vosgrau me mandou uma mensagem hoje, 6 horas da manhã, relatando que vai deixar a cidade de Anápolis, porque não consegue trabalhar. E lamenta profundamente as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que estavam na fila para fazer essa cirurgia vascular há mais de 90 dias. Já reunimos com o Hospital Evangélico, com o prefeito Roberto Naves e com a Procuradoria do município. Infelizmente, não conseguimos até então achar o caminho para que a gente resolva essa demanda. O vereador Jean pediu um minuto. Pois não, vereador.
Obrigado, presidente. Não, esse assunto é bastante complexo, tem diferentes pontos de vista. Notadamente, nós sabemos que há uma maior agilidade e flexibilidade para aquisição mediante OS, de equipamentos, medicamentos, etc. Mas, da mesma forma, presidente, o custeio será pelo município. A OS só vai comprar porque o município vai pagar. O município também poderia dispensar a licitação e comprar diretamente.
Desde que o hospital evangélico passe o valor do preço que seria gasto para cirurgias, para que o prefeito mandasse um projeto de lei e que fosse aprovado, autorizado esse gasto para zerar essa fila. Mas até então, nós não tivemos êxito através da tabela, porque o fornecedor dos produtos não encaminhou o preço da diferença. Então, é um problema, é um embrólio do fornecedor do material utilizado, do hospital evangélico, que não consegue chegar num denominador comum para que a gente aprove aqui um projeto de lei. O prefeito Roberto se disponibilizou a encaminhar o projeto de lei e, pasmem, não custa mais que R$100 mil, 80 cirurgias. Inclusive, eu tinha elencado alguns empresários, eles tinham, eu e o Frederico Godoy, Fred Cajeta, eles tinham concordado em fazer o depósito desses valores para que o hospital pudesse fazer a cirurgia. Mas nós não entramos, conseguimos encontrar o denominador comum. A verdade é essa. Pois não, vereador Jacques?
Na verdade, é só complementar a sua fala e dizer que muito mais importante de qualquer outro procedimento é garantir a vida das pessoas. E o procedimento licitatório, que porventura é mencionado pelo vereador Jean, ele leva, mesmo que seja através de dispensa, ele leva uma demanda e um tempo para isso. Já a OS, ela pode adquirir o aparelho ou o que for necessário para fazer aquela cirurgia de forma imediata. E vida não tem preço. A pessoa não vai ficar ali esperando para poder um tempo para sobreviver. E às vezes um minuto, um dia ou meia hora é o suficiente para a pessoa perder ou manter vivo. E por esse motivo, acredito que a OS traz um ganho muito grande.
É verdade. Que nós não estamos atribuindo culpa ao hospital evangélico. Nós não estamos atribuindo culpa ao Dr. Walter, que é o cirurgião que faz essa cirurgia. Apenas há um embrólio, um desentendimento do fornecedor do produto com a unidade hospitalar para que a gente encontre aí uma solução para fazer aí, zerar essa fila de cirurgias. Na sequência, encerrando o grande expediente, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador André Rezende. Vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lizier José Borges, faltou com justificativa, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, não veio e até o momento não deu nenhuma justificativa, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiana SOS, vereadora Thaís Souza, e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já solicito a nossa primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação dos projetos inicialmente em primeira votação.
Projeto de decreto legislativo número 230 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Milton Tostes e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador professor Marcos Carvalho está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato. Vereador Deusmar votou favorável. Vereador vice-presidente Domingos Paula.
A favor, presidente.
Vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
A favor.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Luzimar Silva.
Favorável, senhor presidente.
Vereador autor do projeto, professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 230 de 2021, de autoria do professor Marcos Carvalho, está aprovado. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 162 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 162 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 162 de 2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 228 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, cria homenagem aos policiais e estabelece sessão solene da Altas Providências.
Projeto de lei ordinária 228 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 228 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 162 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Spindler, projeto pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor.
Arquive-se o projeto solicitado pelo autor.
Projeto de lei ordinária número 216 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e implantações de piercings em animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis, da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 216 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão, inicialmente com a palavra, a autora.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, peço apoio aos nobres colegas. É uma legislação aprovada em vários estados do nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro e várias outras cidades, Minas Gerais. E, na verdade, nós sabemos que tatuar, colocar piercing em animais, nada mais do que satisfazer as preferências estéticas, né, dos seus proprietários. Isso acaba expondo o animal a dores desnecessárias, complicações e demais reações aí que pode ocorrer. Então, na verdade, é um projeto simples que já está aprovado em vários locais do nosso país.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto 216 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 225 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do auditor fiscal de tributos, comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, Servidor Público, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 225 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 225 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Peço à secretária, neste momento, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria da vereadora Cleide Lário, requer o encaminhamento de moção de aplauso em homenagem à agilidade e presteza no atendimento de 3 operações de elevada urgência que foram solucionadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil na cidade de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Caixeta aos envolvidos no salvamento da Keila Cristina de Castro na tentativa de suicídio no bairro Granville no dia 8 de outubro. Indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer que seja encaminhada a indicação ao prefeito municipal, solicitando serviço de asfaltamento na rua Manaus, bairro Bom Sucesso. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy, seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando construção de hospital municipal na região leste de Anápolis. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende, requer indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que realize reforma no campo futebol localizado na rua Luiz Carlos de Souza, quadra 2, lote 38, no setor sul, primeira etapa, Anápolis, Goiás. Também indicação da vereadora Andréa Rezende, seja enviada a construção de praça de lazer com instalação de academia e ar livre e parque infantil à frente da rua Luiz Carlos de Souza. Indicação de autoria do vereador Delcimar Fortunato, a pedido para reforma geral da unidade básica de saúde da Vila Fabril, localizada na Avenida Fabril, Vila Fabril, Anápolis. Indicação de autoria do vereador João da Luz para a construção de uma praça na Avenida L1, quadra 28, Jardim Europa. Indicação para reforma e revitalização da Praça da Bíblia, localizada na Rua Inglaterra, também de autoria dos vereadores João da Luz, Ederson Lopes, Fred Caixeta e Delcimar Fortunato. Indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS, requer encaminhamento para prefeito municipal de Anápolis, seja realizada microchipagem de cães e gatos castrados pelo Centro de Bem-Estar Animal e Controle de Zoonoses e clínicas conveniadas com a Prefeitura de Anápolis. Indicação também de autoria da vereadora Celiane da SOS, seja encaminhada para que seja comprado e distribuído coleiras antiparasitárias para pets para combate da doença no âmbito do município de Anápolis. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz. Requer a agência de regulação, instalação de cobertura no ponto de ônibus para melhor identificação do ponto, em frente à paróquia Nossa Senhora da Abadia, na rua Engenheiro Portela. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria de Obras solicitando a implantação de rede de captação de águas pluviais no bairro Parque Brasília. Requer implantação da rede de esgoto sanitário no Parque Brasília. Requer reforma de meio fios danificados no Parque Brasília. E requer solicitando reforma e troca de bocas lobo danificadas no Parque Brasília. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, requer o CMTT, instalação de cabo normal, faixa de pedestre ou de redutor de velocidade na rua Benjamin Constante, centro, Anápolis. Requer, em caráter de urgência, troca de lâmpadas na Avenida Jornalista Eurípides Gomes de Melo, bairro Filósofo. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, revitalização da grama sintética do campo de futebol na Praça General Osório, quadra A, bairro da Lapa. Instalação de quebra-molas, lomba-faixa ou redutor de velocidade na rua 56, setor sul, setor Jamil, segunda etapa, em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular. Seja realizada a limpeza de área pública da Travessa 15, bairro Maracanã. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, requer ao CMTT troca de lâmpadas no cruzamento da Avenida Conde Afonso Celso com a Rua Firmo de Velasco, região central. Requer também solicitação de corte e remoção de árvore no Colégio Estadual General Conrado, Industrial Munir Caliço. Serviço de manutenção de tampa do posto de visita na Galeria Pluvial, localizado na Rua José de Oliveira, Santa Maria de Nazaré. Requer também efetivo da Polícia Militar para destacamento do 4º Batalhão, situado no DAIA. Requerimentos do vereador Edmilson do Mercado Servem. Requer a Secretaria de Obras, tapa-buraco na rua Inésia Conceição Braga, 441, bairro Vivian Park. Tapa-buraco e refazer meio-fios na rua 15, residencial Morumbi. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Caixeta. Secretaria Municipal de Obras, solicitando drenagem d'água pluvial na rua L26, bairro Leblon. Solicitando manutenção de passeio público na rua Bolívia, no Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, requer ao CMTT substituição em caráter de urgências nos postos da rua Sócrates Diniz, centro. Requer Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Roçagem e Limpeza de Lotes na rua Bernardo Saião, Nossa Senhora da Abadia. Também ao CMTT tapa-buraco em caráter de urgência na rua 6, bairro João Luiz de Oliveira. Canalização, revitalização da faixa na marca de canalização, localizada na Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara. Recapeamento asfáltico e toda extensão da rua 2, bairro Novo Paraíso. Requer. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT, tapa-buraco na Avenida Miguel João, bairro Batista. Requer também desdobramento e reparo de bocas de lobo na rua 141, Vila Formosa. Requerimento de autoria do vereador Duzimar Silva. Requer à Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buraco na rua Frederico Nogueira, bairro Vivian Park. Requer tapa-buracos na rua Caliços, avenida Pedro, na esquina com a avenida Pedro Ludovico, bairro Calistópolis. Requer também quebra-molas na rua SW8, Vila Norte. Requer tapa-buraco na rua Anápolis, do Vale das Laranjeiras. E requer recapeamento de asfalto no bairro Santos Dumont. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Solicitar a retirada de entulhos na avenida Contorno Vila Esperança. Ao CMTT, patrulhamento na estrada à esquerda do convênio das feiras da chácara Pindobal, atrás do Parque Calistópolis. Retirada de entulhos na rua Joaquim Souza, setor sul, em frente à escola municipal, professora Marolita Dias. Solicitar roçagem e limpeza no CIMEI, dona Jandira Bretas. Requerimento de autoria do vereador Reamildo Espíndola. Requer ao CMTT, solicitando serviço de tapa-buraco na rua S2, Jardim Samambaia. Troca de lâmpadas na avenida Fernando Costa, Vila Jaiara. Solicitando tapa-buraco na rua 2, Vila União. Solicitando tapa-buraco na rua Copa 1, quadra 3, residencial Copacabana. Solicitando tapa-buraco na Avenida dos Buritis, bairro de Bram. Solicitando tapa-buraco na rua 24, residencial Morumbi. Solicitando tapa-buraco na rua Ana Cláudia, Vivian Park, segunda etapa. Requer a vereadora, requerimento da vereadora Celiane, da SOS. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, roçagem e limpeza de lote na rua RA25, residencial América. Requer serviço de limpeza e retirada de entulho na rua 26, bairro Boa Vista. Requer em caráter de urgência, limpeza e repara construção de tampa de boca de lobo na rua dos Expedicionários, quadra 3, Vila Santa Maria de Nazaré. Requer ao CMTT serviço de urgência de troca de lâmpadas na avenida Universitária, bairro Maracanã. Serviço de roçagem em terreno baldio na rua 7, quadra 14, lote 20, bairro Jardim Arco Verde. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Como eu havia falado, queria que os líderes partidários fizessem aí uma explanação, ver se concordem com a antecipação da sessão ordinária na data de amanhã, para as 8h30. Acho que às 8h30 até às 10h30 a gente consegue fazer a deliberação da pauta. Vamos iniciar pelo Partido Verde. Vereador vice-presidente Mix Paula.
A favor, presidente.
Vamos agora no PT. Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
MDB, vereadora Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
PL, vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
PSB, vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador PSC, vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Progressistas, vereador João Feitosa.
Pela liderança do progressista aqui.
Favorável, o microfone estava desligado. Republicanos, vereador Reamildo Espíndola.
Favorável.
Avante, meu amigo Delcimar Fortunato. Favorável. PMN, vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Falta apenas o Solidariedade, é o líder, é o vereador Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Democratas, vereador Jean Carlos. Jean também vota favorável. Então, por unanimidade dos pares, sessão ordinária de amanhã terá início às 8h30. Avante votou favorável também. Sem ainda pela ordem do dia, então a palavra para o PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma colocação. Pedir um pedido aí ao nosso prefeito Roberto Naves, aos agentes da saúde, que tirem o uso obrigatório de máscara na cidade de Anápolis. É um pedido aí do vereador Osmar Silva. Acho que quem queira usar e continua usando, mas que não seja mais obrigatório no nosso município. Então, é um pedido, já teve show com mais de 10 mil pessoas na nossa cidade, tem ido as igrejas, a vacina tem avançado. Então, é um pedido que eu faço aqui, junto aí ao executivo, para que tire a obrigatoriedade do uso de máscara. Quem quiser continuar usando, que use, mas que é um pedido aí meu. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Também, sem inscrito no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, excepcionalmente às 8h30, terça-feira, dia 9 de novembro. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.